Okay. Bom dia aos queridos irmãos, uma grande alegria estarmos juntos para compartilharmos a palavra de Deus, mas antes vamos orar, agradecendo a Deus por esses dízimos, por essas ofertas, agradecendo a Deus também pela sua palavra e pela liberdade que temos de poder meditar com toda a liberdade. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças. Porque Teu é tudo, Senhor, que há nos céus, que há na terra. Te damos graças, ó Deus, por todos os dons, os donativos, as bênçãos que o Senhor, pela graça e misericórdia, Deus, a providencia a cada novo dia. Obrigado, Deus, porque a misericórdia do Senhor se renovou nesta manhã. Ó Deus, obrigado por esse dia tão lindo que o Senhor fez. Obrigado, Deus, pela oportunidade que temos de nos reunir como família cristã, a liberdade que temos de aprender da Tua Palavra. Já agradecemos por aquilo que aprendemos na escola dominical. Neste momento também, Senhor, a oportunidade de abrir a Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, ó Deus, para compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Ó Deus, rogamos que o Senhor Jesus cresça em nós, e que o nosso eu, a cada dia, diminua. Ó Deus, eu rogo, ó Deus, pela Tua graça, pela Tua direção, e que o Senhor, nesta manhã, seja glorificado, seja exaltado, ó Deus, nas nossas vidas. Eu lembro do Teu povo, ó Deus, espalhado por tantos lugares, seja na nossa grande São Paulo, ó Deus, em tantos lugares do nosso Brasil e do mundo afora. Abençoe Teus servos, Tuas servas, ó Deus, que pregam, que ensinam da Tua Palavra nesta manhã. Use suas vidas, ó Deus, e que neste domingo, ó Deus, seja um dia de salvação, ó Deus, neste mundo. Que muitas pessoas se rendam aos pés do Senhor Jesus Cristo. Que muitas vidas, ó Deus, sejam edificadas. Ó Deus, que muitas vidas se voltem, ó Deus, para o Senhor. Obrigado, nós assim te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sempre uma grande alegria estar com os irmãos aqui em São Paulo. Ontem tivemos na retrospectiva, foi um tempo muito gostoso, depois de uma temporada no acampamento MAB. Ali em Cosmópolis, já estamos chegando ao 16º ano de ministério. Eu sempre reforço, convido os irmãos para estarem indo ali em Cosmópolis, conhecendo o trabalho. Deus tem aberto já há alguns anos o ministério em duas escolas, para que a Tânia possa com toda a liberdade ensinar a palavra de Deus. Então, durante duas vezes em Cosmópolis e duas vezes em Paulínia, então ela tem vários alunos, crianças a partir de 7 anos até a 13, 14 anos, que ouvem da palavra de Deus semanalmente. Então, orem por ela. Agora ela foi convidada para também desenvolver um ministério de coral com as crianças ali para eventos especiais. Então orem, é uma porta que Deus tem aberto. E também tenho a oportunidade semanalmente, toda terça-feira, 7 da manhã, ali para todos os alunos e funcionários, a oportunidade também de dar uma palavra de encorajamento. Então orem por isso. Um outro ministério que Deus tem aberto é o ministério de capelania, e isso tem crescido realmente no hospital de Cosmópolis. O ano passado, mais de 600 pessoas foram visitadas, e a Sociedade Bíblica tem mandado um excelente material, bíblias, folhetos, e tem sido um ministério precioso. E esse ano queremos estar fortalecendo a nossa parceria nesse ministério, alguns irmãos se envolvendo também. E o hospital está abrindo uma sala, eles estão preparando uma sala para aconselhamento bíblico. Então isso é uma excelente oportunidade para levar a palavra de Deus para tantas pessoas que sofrem, em todos os sentidos, fisicamente e também espiritualmente. Depois, se os irmãos quiserem mais relatório desse ministério, é realmente uma coisa abençoadora aquilo que Deus tem feito nesse ministério de capelania. Hoje, na escola dominical, ouvimos aí sobre o final dos tempos, né? Os eventos escatológicos, aquilo que nós aguardamos, os acontecimentos e o cumprimento da palavra de Deus, né? Que isso não cause, no certo sentido, temor, no mau sentido, medo, mas que isso nos causa temor no sentido de respeito a Deus, de saber que a sua palavra vai se cumprir e que as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras. E aqueles que têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida não devem temer o futuro. Pelo contrário, a segurança que nós temos da eternidade na presença do Senhor. Até que esse grande dia aconteça, esses cumprimentos aconteçam, nós temos uma grande missão, que é a pregação da palavra de Deus, aproveitar as oportunidades em todos os contextos que Deus nos concede. Coloquei como tema da mensagem desta manhã: conhecer a Deus me traz segurança. E eu apoiei esta afirmação olhando para um versículo de Oséias, o profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3. Oséias, capítulo 6, versículo 3. O versículo também está impresso aí no seu boletim. Oséias, capítulo 6, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Isto, essa verdade tem que ser o meu e o seu alvo de vida. Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E esse conhecimento não é um conhecimento simplesmente intelectual. Tem muitas pessoas que conhecem muito da Bíblia, muito mais do que nós. Mas é simplesmente um conhecimento intelectual. O conhecimento de Deus tem que não somente ser intelectual, mas também chegar ao nosso coração e transformar as nossas atitudes no nosso dia a dia, para que sejamos mais parecidos com Jesus Cristo. Independente da sua condição social, da sua cor, da sua raça, da sua vida, esse deve ser o meu e o seu alvo de vida. Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E conhecer a Deus me traz segurança. Eu alistei alguns aspectos dessa segurança que eu tenho, que nós temos em conhecer a Deus, no nosso dia a dia, no nosso relacionamento com Deus. Poderíamos alistar muito mais, mas eu destaquei somente alguns aspectos que conhecer a Deus me traz segurança. A primeira verdade que eu destaquei, que conhecer a Deus, na sua intimidade, no relacionamento com Deus, fortalece a minha fé. Conhecer a Deus, dia a dia, um relacionamento profundo com Deus, fortalece a minha fé. Isso aqui está falhando? Então eu vou, com licença, vou tirar esse. Deixa eu tirar meu óculos primeiro, senão vai.
Do auxílio do óculos. Fui ao médico, depois dos 40, o médico falou: olha, você precisa do auxílio do óculos. E além disso, descobri que tem uma falha na retina de nascença. Quando eu nasci, ele falou: você nasceu já com uma falha. Descobri que no meu lado direito do ouvido também tem uma falha. Então, é porque eu nasci de 7 meses, então não deu tempo para formar tudo, enfim. Mas enfim, conhecer a Deus fortalece a minha fé. O que diz Hebreus capítulo 11, versículo 6? Hebreus, eu quero dar uma pequena passeada aí pela Bíblia com os irmãos, mas mostrando esses aspectos tão importantes da palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6 fala: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Conhecer a Deus fortalece a minha fé. Quantas vezes os discípulos falavam para Jesus, fortalece a nossa fé? Quantas vezes, talvez, na nossa experiência, na nossa caminhada com Deus, nós oramos, Senhor, fortalece a nossa fé? E para que a nossa fé seja fortalecida, é imprescindível um relacionamento íntimo com Deus. Eu não posso simplesmente viver da experiência dos irmãos, das experiências que os irmãos têm feito com Cristo. Eu tenho que ter as minhas experiências com Deus a cada dia. Isso eu tenho encorajado os meus filhos. Eu sempre dou o testemunho daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, mas também encorajo eles para que eles façam as suas experiências com Deus e possam dar o testemunho. Deus tem sido real na minha vida. Então, queridos, sem fé é impossível agradar a Deus. E conhecer a Deus me traz segurança porque fortalece a minha fé. Uma segunda verdade. Conhecer a Deus me traz segurança da certeza do seu cuidado nas pequenas e nas grandes coisas. O salmista, no Salmo 23, já diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, e por aí vai. O salmista tinha essa convicção do cuidado de Deus nas pequenas e nas grandes coisas, nos pequenos desafios e nos grandes desafios. E o próprio salmista Davi, que escreve o Salmo 23, é que faz esta afirmação. O Senhor é o meu pastor. Não é simplesmente o pastor de vocês, mas Ele é presente. Ele é o meu pastor. Mateus capítulo 6, versículo 33, o contexto ali 25 a 33, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. E o que será acrescentado que está ali no contexto? Comida, bebida, vestimenta. A promessa de Deus, o cuidado de Deus nas pequenas e nas grandes coisas. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, 7 e o versículo 19. Filipenses, capítulo 4. Um texto também muito conhecido por nós. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E qual é o resultado? E a paz de Deus. Não é uma paz produzida por homens, ou que você compra, ou que você tomando uma medicação, você vai ter paz. Mas esta paz vem de um relacionamento com Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. E o versículo 19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma de vossas necessidades. Por isso, meus queridos, conhecer a Deus me traz segurança da certeza deste cuidado de Deus nas pequenas e nas grandes coisas. Todos nós somos humanos. Todos nós, muitas vezes, ficamos ansiosos, preocupados. Mas a palavra de Deus nos encoraja a colocarmos tudo nas mãos do Senhor. E eu vou me sentir mais seguro na medida em que eu me aprofundo num relacionamento com meu Deus. Terceiro lugar, conhecer a Deus me traz segurança quanto ao futuro. Nós vimos de manhã, na escola dominical, nós temos segurança quanto ao nosso futuro. João, no seu evangelho, no capítulo 11, versículo 25, um versículo conhecido, fala, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Segurança quanto ao futuro. No capítulo 14, versículo 1, João também nos fala, o próprio Senhor Jesus, né? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai, há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, Qual que é a promessa? Voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Conhecer a Deus me traz segurança quanto ao futuro. Louvado seja Deus, porque Ele não nos revela o amanhã, ou o que vai acontecer daqui 10 minutos. É a cada instante, é a cada dia. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Imagina que você soubesse que vai ter um problema sério de saúde daqui a um mês. Como seria esse um mês na sua vida? Talvez seria difícil. Angustiante, cada dia, cada minuto, cada segundo que passa, se aproxima esse momento. Mas nós louvamos a Deus porque nós temos que viver a cada dia os nossos desafios. Muitas coisas nós não entendemos, não compreendemos, mas sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. No acampamento de criança, estávamos lá com todas aquelas crianças, louvando a Deus, aprendendo a palavra de Deus, brincando. Ontem, numa cidade do interior, qual é o nome da cidade, Reinaldo? Boiçucanga. Uma chuva muito forte atingiu aquela cidade e uma das nossas acampantes foi atingida, a sua casa foi atingida com as enchentes e ela veio a falecer. Deus está no controle, nós não entendemos todas as coisas, mas sabemos que Deus está no controle. A Tainã, né? Tainá, né? Ouviu da palavra de Deus. Estava ali no acampamento durante aquela semana. Deus está no controle. Então o futuro está nas mãos do Senhor. Conhecer a Deus, meus queridos, me traz segurança em servi-lo com alegria. Nós temos que ter a convicção que nós somos salvos pela graça de Deus para servi-lo. Nós não fomos salvos pela graça de Deus para ficar esquentando o banco ou cruzando os nossos braços e não fazendo nada. Pelo contrário, nós somos salvos pela graça de Deus para servi-lo. Queridos, servir a Deus tem muitas alegrias. Servir a Deus é um ministério glorioso em todos os sentidos. Há recompensa na eternidade. Vidas são salvas. O ministério tem muitas lutas, muitos desafios. E quando eu falo aqui de ministério, não é somente aquele que se dedica ao ministério de tempo integral. Todos os irmãos, todos nós temos desafios na vida cristã, no nosso ministério, no nosso serviço a Deus. Essa semana mesmo, lidando com dois casais em Cosmópolis, membros da igreja de Cosmópolis, que estão lutando terrivelmente com a questão do divórcio. Fiquei horas conversando, tratando. Isso desgasta, né? Conversando, tentando entender, compreender. Muitas vezes você olha para a palavra de Deus de maneira clara, expõe a palavra de Deus, mas um coração duro, irredutível. Pessoas que no passado disseram ter tido uma experiência com Deus e que agora o coração está duro que nem uma pedra, incapaz de entender, e é só a obra do Espírito Santo naqueles corações. Queridos, muitos desafios. Desafios na escola. Conversem com a Tânia. Os desafios na escola. Desafios no ministério de capelania. E tantos desafios. Mas servir ao Senhor pela graça é um privilégio. É uma alegria. O autor de Hebreus capítulo 6, versículo 10. Versículos conhecidos pelos irmãos. Nos fala: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Servistes, mas ele nos encoraja a continuar servindo ao Senhor até o final das nossas vidas. Eu sempre digo que o cristão não tem aposentadoria. É um ministério por toda a vida. O casal Eicher, o Ernest e a Doris, se aposentaram recentemente na Suíça. Poderiam estar lá na Suíça, nos Alpes, né? Talvez numa casa gostosa, né? Uma rede, desfrutando da sua aposentadoria depois de tantos anos de ministério. Eles receberam uma passagem para vir para o Brasil. para descansar? Não. Servindo a Deus no acampamento. Semana passada estive lá na Amazonas com o Genivaldo. Quinta-feira falei com o Genivaldo. E aí, Genivaldo, como foi a experiência com o casal? Falou, foi tremenda, foi muito bacana. Dormiram no barco, né, enquanto eu dormia em terra, né, e passamos por várias comunidades. Perguntei para o Ernesto, o pastor Ernesto, qual é a sua perspectiva daqui para os anos? Continuar servindo a Deus? Onde houver possibilidade, eu quero estar servindo a Deus. Então essa é a perspectiva que nós temos que ter, que servir a Deus tem que ser com alegria. E servir a Deus é pela graça, é Ele que nos capacita para servi-lo. Conhecer a Deus me traz segurança para não temer a homens e sim a Deus. Queridos, quando eu entendi essa verdade, e confesso que por muito tempo da minha vida, eu usei o ministério por temor a homens, para agradar pessoas, eu entendi que o meu ministério não é para agradar homens, seja quem quer que for, mas sim agradar o meu Deus. Provérbios 29, 25 nos diz o quê? Quando eu entendi esse versículo da palavra de Deus, quando esse versículo entrou no meu coração, eu entendi que o meu temor tem que ser a Deus e não a homens. Provérbios 29, versículo 25. Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está o quê? Está puro. Queridos, isso para mim foi como tirar um peso e um fardo dos meus ombros. Eu tenho que servir ao meu Deus. Eu tenho que agradar ao meu Deus. E eu sempre digo, queridos, que nós devemos voltar aos padrões da palavra de Deus. E não ao padrão dos homens. E não aos padrões de uma denominação. Mas nós temos que voltar aos padrões da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que baliza as nossas vidas, que orienta as nossas vidas. É na palavra de Deus. E essa é a grande verdade. É triste pensar que o cristianismo nos nossos dias caminha para uma situação triste. Quantas igrejas que hoje já quase não pregam mais a palavra de Deus, já não ensinam mais a palavra de Deus, onde a palavra de Deus já não é mais padrão. Queridos, o padrão da palavra de Deus nunca vai baixar. O padrão do mundo, a moral do mundo sempre vai caindo e a tendência é piorar cada vez mais. Eu sei, e queridos, o que nos reserva para o futuro são grandes desafios e grandes lutas. Quem sabe sermos até processados por posturas que teremos diante da palavra de Deus. Mas são os grandes desafios. Mas o padrão da palavra de Deus não pode baixar, custe o que custar. Mesmo que percamos a nossa vida, mesmo que sejamos mortos ao fio da espada, não devemos abrir mão da palavra de Deus e conhecer a Deus, queridos. Isso te dá segurança. Por que muitos homens e mulheres morreram por Cristo? Porque eles conheciam a Deus e estavam dispostos a morrer por Cristo. E hoje, quem estaria disposto a morrer por Cristo? Dar a sua vida literalmente por Jesus Cristo? Abandonar para servir a Deus num contexto de perseguição? Entra no site Portas Abertas, você vai ver lá quantos contextos de perseguição. O nosso Brasil é tranquilo. Mas será que um dia não vai vir terrível perseguição sobre o nosso país? Estamos prontos para as perseguições que possam vir? Queridos, conhecer a Deus me traz segurança de perseverar na oração por qualquer assunto. O que o Senhor Jesus nos diz em Lucas capítulo 18, versículo 1? Aquela parábola que ele conta sobre a viúva que ficava importunando o juiz, né? Mas o versículo, eu destaco somente o versículo 1 que nos diz, Lucas capítulo 18, versículo 1. Jesus nos diz, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar alguns momentos. Aí não tem resposta, para de orar, pode, ore por outro assunto. É isso que Jesus nos ensina? Não. Ele fala sobre o dever de orar sempre e nunca esquecer. Queridos, nós muitas vezes, é tão fácil nós lançarmos sempre novos pedidos a Deus e nos esquecemos daquilo que já estamos orando e não perseveramos na oração. Eu creio que muitos irmãos, ou talvez, quem sabe, todos que estão aqui já tiveram experiências tremendas através da oração. da perseverança da oração. Tem uma das irmãs lá em Cosmópolis que serve para mim de grande encorajamento, e eu sei que a dona Lili conhece muito bem a Dorley, né? Que era o tempo ainda da dona Lili e seu Varidel, que era da mocidade, no tempo que eles trabalhavam lá em Cosmópolis. E ela casou com um homem chamado Joca, e durante muitos anos esse homem de um coração duro. Mas ela orou. Quantas vezes em lágrimas ela nos procurava em casa, chorando, orando por ele. Perseverando. Hoje, o Joca é um dos crentes mais fiéis da nossa igreja. Quantas vezes, diante da palavra de Deus, da exposição da palavra de Deus, ele está em lágrimas, chorando, pela palavra de Deus que se revela. Tremendo. Perseverança. Imagina se ela tivesse desistido. Queridos, não desistam de orar. Pelo seu filho, pelo seu problema de saúde, pelo seu problema no trabalho, enfim, qualquer desafio, não deixe de orar. Conhecer a Deus me traz segurança de crer no agir de Deus no tempo certo. O profeta Isaías fala que Deus fala, agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Então conhecer a Deus me dá segurança de crer no agir de Deus no tempo certo e na hora certa. Muitas vezes nós queremos do nosso jeito, no nosso tempo, na nossa hora. Mas não é assim. Deus sabe o que é melhor no tempo certo e na hora certa. Obrigado, Senhor, por não responder tudo que eu peço na hora. Ele tem seus propósitos. Ele nos ensina. Ainda mais na sociedade imediatista que nós vivemos, que é tudo para ontem. Mas Deus não vive no imediatismo. Deus não vive com base na pressão. Deus está no controle de todas as coisas, como Ele sempre teve. Então, conhecer a Deus me traz segurança de crer no agir de Deus no tempo certo, na hora certa. É fácil? Não, não é fácil. É difícil, mas Deus está no controle. Por isso que eu falo, se você se relaciona profundamente com Deus a cada dia, isso vai trazendo paz e segurança ao seu coração. Agora, se eu me relaciono com Deus uma vez na semana, só quando eu venho na igreja, quando vem os desafios, eu fico desesperado. Eu não sei o que fazer. Mas se a sua vida com Deus é um relacionamento diário, quando vir as dificuldades, você sabe que Deus está no controle. Ele vai te ajudar, Ele vai te capacitar. Conhecer a Deus me traz segurança de saber que Deus tem poder para transformar corações de pedra em corações de carne. O profeta Ezequiel, capítulo 36, olhem lá, Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27. Ezequiel 36, versículo 26 e 27. Ezequiel 36, 27, diz assim a palavra do Senhor. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentre vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentre vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. É Deus que transforma um coração de pedra num coração de carne. Você conhece alguém que tem coração de pedra? Não literalmente de pedra, né? Mas simbolicamente falando. Você conhece alguém? Eu conheço muitas pessoas que têm um coração de pedra. Mas eu creio que o meu Deus pode transformar esse coração de pedra num coração de carne. Conhecer a Deus me traz segurança de perdoar o meu ofensor como Cristo me perdoou. Conhecer a Deus me traz segurança de perdoar o meu ofensor como Cristo perdoou. Perdoar é fácil? Não é fácil. Da mesma forma que você muitas vezes pode declarar o seu amor, dali algumas horas, dali alguns dias, você pode estar odiando aquela pessoa. Quantos casamentos onde nós ouvimos tantas declarações de amor, coisas lindas, mas com o passar dos dias, aquelas declarações como que nada, e aí, em vez de amor, muitas vezes estão se odiando, não querem nem se encontrarem, se odeiam terrivelmente. Perdoar não é fácil. Por isso que perdoar não é uma opção, é uma decisão. E eu sempre digo, meus queridos, se nós não entendermos verdadeiramente o perdão de Deus através de Jesus Cristo, nós seremos incapazes de perdoar o nosso ofensor. E quantas ofensas nos machucam profundamente, quantas críticas, quantas injustiças. Por isso, que somente através do conhecimento de Deus, do perdão de Deus, através de Jesus Cristo, nós seremos capazes de poder perdoar aqueles que nos ofendem. Eu não estou dizendo esquecer. Somente Deus tem essa capacidade de esquecer. Mas Deus me ajuda. Quando nós ministramos o perdão, Ele trata a nossa ferida. A palavra de Deus fala, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Perdoando-vos, nós aqui temos um imperativo, não é uma opção. Perdoai-vos uns aos outros. Como tem sido os relacionamentos? Como tem sido os nossos relacionamentos? Tem alguma situação que eu preciso ministrar o perdão? Teve um irmão que me procurou essa semana e ele me disse o seguinte, um desses casais que eu tenho lidado com a questão do divórcio, e ele disse para mim, pastor, eu levanto todo dia às 4 da manhã para orar. Eu oro, mas parece que a minha oração não passa do teto. Aí eu perguntei para ele, como está a sua vida com Deus? Como está o seu relacionamento com a sua esposa? Vocês estão aqui à beira do divórcio? Como você quer que Deus responda as suas orações nessa situação? Você tem que confessar os seus pecados? Você tem que perdoar a sua esposa, pedir perdão pelos seus erros à sua esposa? Para que Deus possa te perdoar em Cristo e para que você possa ter paz no seu coração? Então, meus queridos, conhecer a Deus na intimidade me traz segurança de perdoar o meu ofensor, como Cristo me perdoou. Conhecer a Deus me traz segurança de que sou amado incondicionalmente e perdoado dos meus pecados. João 3,16 fala, Deus amou ao Devair a cada um de nós de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que o Devair, ou cada um de nós, crendo nele, não pereça, seja lançado no inferno, mas tem o quê? A vida eterna. Esse é o propósito de Deus. Eu sou amado, você é amado incondicionalmente por Deus. Deus sabe tudo o que eu e você já fizemos nessa vida. Deus conhece os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas omissões. Ele conhece. E mesmo nos conhecendo, Ele nos ama incondicionalmente. E Ele está disposto a perdoar os nossos pecados. Por mais terrível que pareça, Ele está disposto. Então, meus queridos, conhecer a Deus me traz segurança. E eu quero concluir essa mensagem mostrando que conhecer a Deus me traz segurança, olhando para dois exemplos. Um, o profeta Isaías, e o outro, o Salmo 46. Um salmo que eu já há alguns anos atrás até preguei aqui de manhã. O primeiro, para concluirmos, é a experiência do profeta Isaías no capítulo 6. Olhem lá. Como conclusão desta mensagem. Eu não quero explicar o texto nos seus detalhes. Isaías capítulo 6, versículo 1. Diz o quê? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Experiência de Isaías. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins